Boa noite, amigos, amigas, irmãos em Cristo, irmãs. Vamos a Apocalipse, capítulo 16, continuando com a nossa exposição de praticamente cada versículo deste livro. Começamos alguns meses atrás, já estamos preparando para o pouso do capítulo 22, mas ainda tem muita coisa para examinarmos. Estamos vendo o conjunto de sete flagelos, sete acontecimentos catastróficos que vão acontecer sobre a humanidade por ordem, decisão de Deus, contra a humanidade que por tanto tempo resistiu às ordens dele e resistiu se dobrar aos mandamentos dele e foram rebeldes. E é uma pena que toda vez eu não posso resumir o passado do que a gente tem exposto. Parece um tanto quanto esquisito começar uma pregação. Então vamos começar aqui no sexto flagelo. Sexto flagelo, o que é isso? Aí dá vontade de explicar o que são os seis flagelos, e antes dos seis flagelos, as seis trombetas, e antes das sete trombetas, e antes delas, os sete selos abertos. Então, não dá para explicar toda vez. Então, vamos continuar de onde estamos, pelo menos eu fico um pouquinho mais tranquilo em saber que tem o site em que todas as. Essa é a mensagem número 48 de Apocalipse. Todas as 47 estão lá, sem exceção, graças a Deus. E há alguns irmãos que têm ajudado nesta tarefa. Então vamos a Apocalipse 16, versículos 12 a 14, inicialmente. Já vimos os cinco flagelos que são representados por cada um com um anjo com a taça na mão, ele derrama a taça sobre alguma coisa, sobre a terra, às vezes é sobre o ar, mas as consequências são muito fortes e às vezes misteriosas, às vezes repugnantes, como vamos ver hoje. É um texto difícil, mas não se esqueçam, irmãos e amigos, quando quiserem pensar assim: será esse assunto para o pastor trazer domingo à noite para nós ouvirmos? Passamos uma semana toda aí vivendo nesse mundo complicado, difícil, sofrimento de todo lado, também temos alegrias, mas vimos domingo para ouvir uma pregação animadora da Bíblia e tal, aí encontramos uma mensagem dessa. Não se esqueça que não tem uma palavra aqui que eu vou ler do texto que não está na Bíblia. Eu não criei nenhuma delas e eu tenho obrigação, como pastor de vocês e como expositor da palavra de Deus, de pregar, como a Bíblia mesmo tem a famosa expressão, todo o conselho de Deus. Então, há passagens agradabilíssimas, como o Salmo 23, como milagres do Senhor Jesus Cristo, tudo muito gostoso de se pregar, agradável, cheio de ânimo, cheio de amor de Deus, cheio de convite para a salvação. Mas também tem passagens de ameaça de Deus, passagens em que Deus exige adoração, passagens em que Deus denuncia e condena o homem pela sua dureza, sua impenitência de coração. E agora estamos no último livro em que Deus vai tratar de uma maneira praticamente final com a humanidade. Não, não é exatamente final, porque depois disto aqui, e como vamos ver ainda ao longo, a partir do capítulo 19, a vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo. E o imediato estabelecimento do reino literal de Cristo na terra durante 1.000 anos, lá em Jerusalém. Então, e ali vai ser, então, o último trato de Deus com a humanidade. Mas já de uma maneira bem diferente do que hoje. essa forma de tratar e de se relacionar com a humanidade que Deus tem está se acabando aqui em Apocalipse. Está terminando. Praticamente termina o capítulo 16, porque o 17 e o 18, que fala da Babilônia, do ataque de Deus à Babilônia, já é praticamente uma recapitulação ou uma expansão de uma parte do 16. Aí, no 19, já volta Cristo. Então, está terminando aqui o que Deus tinha a tratar com a humanidade. E este final é muito duro, muito pesado da parte de Deus, porque ele está cobrando da humanidade tudo que ele, ao longo de décadas, séculos e milênios, ele ofereceu à humanidade, explicando o custo da não aceitação ou da rejeição à oferta de perdão de Deus a uma humanidade pecadora. E essas ameaças de Deus, então, chegam ao momento de Deus dizer, pois agora chegou, eu não disse que ia ser assim. E isso em termos de terra, porque, na realidade, o mais terrível das ameaças de Deus para a humanidade pecadora é em termos eternos, é eternidade. Ele oferece a eternidade espetacular de uma felicidade, de uma maravilha transcendente, nós nem alcançamos, para aqueles que creem na palavra dele, se arrependem de seus pecados e se convertem a Cristo. E, ao mesmo tempo, ele oferece, não é nem oferece, ele diz, ele avisa, vocês nasceram nos seus pecados. Todos os seres humanos, desde Adão, nasceram nos seus pecados, nasceram pecadores, com a natureza má. Quem continuar assim não pode ter comunhão comigo, vai morrer e não volta ao pó simplesmente como um objeto, um pedaço qualquer de matéria que vai para o chão lá e se pulveriza, se acaba e pronto. Não será assim. Mas o homem tem espírito e Deus criou o espírito do homem eterno. Então vai ter uma eternidade para cada ser humano. E essa eternidade ou vai ser ao lado de Deus, salvo pela fé em Cristo, santificado pelo Espírito Santo, ou longe de Deus, porque Deus não pode conviver com pecado. Muito bem. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é a Tua palavra. Tanto quanto é a Tua palavra dizer o Senhor é o meu pastor, lá no Salmo 23, tanto quanto é a Tua palavra o Senhor Jesus Cristo dizer, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11, 28. Tudo é Tua palavra. E aqui está um pedaço da mesma palavra tua, agora exposta de uma maneira muito mais forte, trágica até, mas que sirva de alerta para os que ainda estão vivos, Senhor. E saibam que ainda há tempo de arrependimento e tempo de salvação oferecido por ti através do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esta pregação, nos orienta no que vamos dizer, e que cada um tenha para si o aprendizado que teu Espírito Santo queira lhes transmitir. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Aqui, então, está a sexta taça derramada agora sobre a terra, que tinha um só objetivo, na realidade. juntar uma multidão de soldados de nações existentes na época para uma super batalha contra Deus. Lá no versículo 14 diz, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Uma batalha de seres humanos, de seres demoníacos, contra o Deus do céu, que virá com exército angelical, ao mesmo tempo dirigido pelo Senhor Jesus Cristo, que é homem e Deus. É uma batalha extremamente misteriosa, forte, além também do que nós podemos compreender, mas é o que a Bíblia ensina. Vai ter este dia chamado Grande Dia do Deus Todo-Poderoso. Duas providências são necessárias para culminar com a execução, a realidade desta batalha. Primeira, um esvaziamento total do rio Eufrates. É curioso como o rio é citado literalmente, lá é a segunda vez em Apocalipse. Está lá o rio Eufrates, lá no Iraque. Está lá, é o rio Eufrates que está falando dele. Esse rio vai secar totalmente para preparar o caminho para uma invasão gigantesca dos reis que ficam ao oriente ou ao leste dele, Eufrates. Vá no mapa e você vai ver lá Irã, vai ver Afeganistão, vai ver Índia, vai ver China, vai ver Indonésia, nações a leste. Curiosamente, poucos deles fortemente cristãos, muito poucos. Muitos muçulmanos, budistas, com todo tipo de religião animista, em que dá, vê espírito nas coisas e atribui espírito a tudo que existe. Há vários cristãos, obviamente, nesses países, mas não são países conhecidos, né, tipicamente cristãos, e onde há, inclusive, muita perseguição. Irã, China, Indonésia, Índia. Não sabemos o número desses exércitos que vêm do leste, mas presume-se que seja gigantesco, não só pelo tamanho dos países, tamanho, digo, da população desses países, basta a Índia e China representarem boa parte da população mundial. E não sabemos se o rio secou, o motivo exato, porque tecnologia tem para se atravessar um rio hoje, obviamente, e há outros empecilhos de cada um desses países até Israel, que é o lugar onde vai acontecer isto. Então, se quisermos explicar em detalhes o porquê que o rio vai ter que secar para esses exércitos atravessarem, não sabemos. E o rio Tigre, tão grande quanto, enorme, está lá ao lado do outro, fala no Eufrates. É interessante que lá na sexta trombeta falou-se no rio Eufrates. E eu quero recapitular rapidamente com vocês, não vou ler a passagem mais. Faz alguns meses que nós falamos sobre a sexta trombeta. E lá falava de uma forma ainda mais misteriosa do que esta. Lá dizia que um exército demoníaco de 200 milhões, lá fala 200 milhões de cavalos e cavaleiros, mas indicando pela descrição não seres humanos, e eles viriam matar terça parte da humanidade. Foi colocado nisso na época. Ao tocar a sexta trombeta, o anjo que tocou a trombeta recebe ordens de uma voz misteriosa, que vem de quatro lugares ao mesmo tempo, e a ordem era para soltar os quatro anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates, o próprio. Obviamente, demônios, não anjos de Deus. Totalmente estranha a Bíblia, a ideia de um anjo de Deus sendo amarrado de alguma forma. E até a ideia de amarrar mesmo um demônio aqui, não deve ser amarrar com uma corda, apesar que se fala que Satanás será preso com uma corrente. Então, eu já tenho dito isso para vocês, o limite entre o material e entre o metafórico em Apocalipse é praticamente impossível de distinguirmos o tempo todo. Isso é metafórico, isso aqui é real, é material. Não é que não é, tudo é real, não é bem isso. Mas é metafórico, é material ou literal, é isso. Real é tudo, lógico. Seja como for, esses demônios iriam ser soltos, estavam amarrados, não sei exatamente como isso, mas seriam, estavam amarrados junto ao rio Eufrates. É interessante isto. Na época eu comentei o seguinte: o rio Eufrates nasce na Turquia, atravessa o Iraque, até desembarcar no Golfo Pérsico. Era um dos grandes rios descritos no Jardim do Éden, lá em Gênesis. Naquela região ali onde está o rio Eufrates, no Iraque, o homem foi criado. Ali o homem foi tentado. Ali foi cometido o primeiro pecado da humanidade. Ali foi cometido o primeiro assassinato do irmão contra o outro, como sabemos. Ali a primeira revolta aberta contra Deus, no lugar chamado Babel, como vamos falar disso fartamente nos capítulos 17 e 18 que estão chegando aqui. Então não admira que ali terá ou já tenha uma grande concentração de poderes demoníacos naquela região. E os quatro demônios estavam então preparados para um momento preciso em que iriam executar uma tarefa horripilante, por ordem divina, matar um terço da humanidade. A tarefa daqueles quatro demônios era liderar um exército enorme, como já comentei, de 200 milhões de cavaleiros, com seus cavalos estranhos, terríveis, que partiriam do rio Eufrates. Voltando agora à nossa sexta taça, lá vem o rio Eufrates sendo referido de novo. Na sexta trombeta, agora na sexta taça, de novo o rio Eufrates. Mas dessa vez os exércitos não viriam do rio Eufrates, como na sexta trombeta esses demônios viriam, estavam amarrados junto lá, pelo menos quatro anjos, o demônio. Mas agora os exércitos atravessariam o Eufrates, viriam de países, de terras, como já disse, a leste do rio Eufrates. E exército humano, agora, desta vez aqui, até onde a gente pode examinar, e atravessaria o Eufrates com enxuto. Queria dizer a pé, mas pode ser de carro, mas enxuto, sem água. As explicações por que o Eufrates estará sem água, existem várias sugestões, até pelo calor do sol, como já falei anteriormente dos outros. Os outros flagelos e tal, o sol ia esquentar muito e matar pessoas de tanto calor, então, já vimos isto. Aí fala então em derreter as geleiras onde nasce o Eufrates, lá na Turquia e tudo. Mas não precisamos nos dar o trabalho de explicar esse tipo de solução. Bom, o Eufrates vai secar, porque vai esquentar tudo e vai derreter isso, e aí vai evaporar. Então, pode ser, pode não ser, isso pouco importa, porque Deus disse que vai secar o rio Eufrates. Como é que ele vai fazer isso? Se é usando algum fenômeno ou não, não importa. Ele vai secar o Eufrates. Muito bem. Segunda providência, para o objetivo desta sexta taça. Qual é esse o objetivo da sexta taça? Juntar exércitos do mundo inteiro para uma super batalha contra Deus, conforme coloquei. Então, de alguma forma, esses povos, esses exércitos que vêm do leste, que são numerosíssimos, eles foram referidos de uma maneira mais particular, falando aqui que o rio vai secar. Agora ele fala do restante, ou dos exércitos do mundo inteiro. A convocação desses exércitos é igualmente muito misteriosa. O fato é que a Bíblia fala que esses exércitos do mundo inteiro foram convocados para chegarem em Israel, para a batalha do Todo-Poderoso. Foi formada uma comissão para visitar os chefes de governo e convencê-los pessoalmente, convocá-los, convencê-los. Foi formada uma comissão de 3 demônios. Eu não queria receber a visita de uma comissão dessa. 3 demônios saíram, um da boca do diabo, o dragão, outro da boca do anticristo e outro da boca do falso profeta, conforme acabei de falar. Já expliquei detalhadamente quem era esse dragão, que era o próprio Satanás, o próprio diabo. Já falei muito sobre o anticristo aqui, já falei do falso profeta, não adianta repetir. Mas é curioso é que saiu um demônio da boca de cada um, ou de cada uma dessas pessoas malignas. 2 características aqui comuns desses demônios. Primeiro, imundos. Não é que não tomavam banho e eram sujos por causa disso. Não, não, não. É um termo usado cerimonialmente. Alguém impedido de praticar alguma cerimônia da lei. Era assim que era usado esse termo. Alguém que estava impedido por algum motivo de praticar algo que a lei prescrevia. Então, essa pessoa estava imunda, ou seja, é como se fosse assim, contaminada, ou que contaminasse alguém, ou alguma coisa que ela tocasse. Então, ela não poderia participar de uma certa atividade, que a lei falava de muitas, obviamente, não poderia até certos rituais de purificação e tal, e a pessoa, então, novamente voltaria a ter condições de participar das suas atividades religiosas, conforme prescritas pela lei. Então, imundo tem esse sentido cerimonial ligado com a ideia de pureza, de santidade. Obviamente, o espírito de um demônio é totalmente desqualificado para adorar a Deus corretamente e altamente contaminador. Exatamente a ideia que transmite o termo imundo. E semelhante a rãs. Aqui ninguém sabe por quê. O que que João, o apóstolo João, viu? Certamente alguma coisa repugnante aos olhos de João. Mas alguns comentam, e não deixam de ter razão, mas que não deve ser o aspecto físico, porque provavelmente eram demônios na forma de homens, talvez, aí eu não sei, já é especulação, mas atraentes, envolventes, poder conversar com esses chefes de governo e convocá-los para a grande batalha lá, a mando do anticristo e do diabo e do falso profeta, não sabemos. Então, talvez, a ideia de rã e da repugnância seja a personalidade, o aspecto moral, ou então a aparência era muito feia mesmo, não sabemos. Apenas para João, lembrou o animal rã. É difícil, às vezes, não rir. Claro que eu leio muitos comentários sobre Apocalipse, antes de cada pregação, e tem de todo jeito. Teve um que sugeriu, não é brincadeira, não, ele sugeriu mesmo, que esses demônios pulavam. Iam de pulo em pulo, então era. Aí começou a chamar os demônios de salta-pântanos. Aí os demônios salta-pântanos foram nas nações e tal e tal. Digo, deixa eu compartilhar isso aqui com eles, pelo menos alivia um pouquinho o peso. Mas eu não sei que esses demônios pulavam tanto. O que eu imagino é que deviam ter uma velocidade altíssima de deslocamento, certamente não andavam de ônibus, muito provavelmente não de avião, nem de foguete, mas um deslocamento rápido, muito provável, seres poderosíssimos, malignos, mas poderosíssimos, e tudo bem que é algum corpo, tinha algum corpo ligado a ele, com a ideia de rã, e alguns demônios podem assumir forma humana, como anjos de Deus assumem forma humana, às vezes a Bíblia fala disso aí, tudo muito misterioso, esse terreno. Seja como for, observe que a descrição de uma trinca, Satanás, anticristo e falso profeta trabalhando junta, três trabalhando juntos, numa só tarefa, num só objetivo, um demônio sai da boca de cada um deles. Não pode ter uma ideia de algo mais pessoal que vem de dentro, do que sair de dentro da pessoa. Então, é quase como se fosse um pedaço, uma parte inerente a cada um deles, algo muito forte, que é impossível nós não nos lembrarmos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só com a Trindade ao contrário, uma antitrindade, uma trindade maligna, trabalhando conjuntamente com o só objetivo de destruir tudo que se pareça com Deus nesta terra. Destruir o próprio Filho de Deus que estaria chegando dali a pouco tempo. Estava no final já, como disse, já na época da convocação final da grande batalha. Vamos destruir Deus. Vamos finalmente romper, como lá o Salmo 2 diz, vamos romper nossos grilhões contra Deus, já basta de tantas amarras. Outro dia eu ouvi um ateu dizer para mim, que pena que os crentes atrapalham tanto o mundo. E é mesmo, os verdadeiros cristãos atrapalham demais o mundo, amarram o mundo. A parte científica, a parte de cabeça, a parte filosófica, é uma trava terrível. Exatamente esta ideia deles aqui. Vamos acabar com isto de uma vez por todas. Vamos nos reunir todos juntos agora vai. Vamos lutar contra o próprio Deus e tornar esse mundo nosso, finalmente, coisa desagradável. O diabo reclamando, quero tomar conta do mundo, consigo ser o Deus deste século, consigo ser o príncipe deste mundo. Isso pelos olhos dele, né? Consigo, quer dizer, ele é. Mas foi dado a ele esse poder pelo próprio Deus, por motivos que a Deus compete. Mas que foi dado, foi. E que ele tem poder demais, o diabo, neste mundo hoje? Claro que tem. Olha ao redor. Olha, vem na sua casa. Veja lá na sua casa o estrago que esse diabo aqui tem feito. Veja com seus filhos, seus netos, seus maridos, suas esposas. Vejam. Seus vizinhos. Veja como é que você se sente quando seus filhos vão para a escola. Por que tanto pavor quando sua filha sai de casa? Por quê? Porque o mundo está entregue até a uma certa medida ao diabo. Como Paulo diz, chama uma geração perversa, corrupta. E Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, dizendo: no mundo passais por aflições, o Deus desse século, eu não tenho nada a ver com ele, falando do diabo. Então está chegando a hora de uma revolta total, em que o diabo jogará todo o seu poder, toda a sua capacidade, tudo o que ele pode, para finalmente juntar a humanidade, que já está destroçada hoje. Mas tem que ficar pior, para poder os homens culparem mais ainda a Deus e querer se revoltar mais ainda contra Deus. E João não cansa de dizer Apocalipse mesmo, mesmo sofrendo tantas catástrofes, tantos cataclismas, tantos reveses da parte de Deus, julgamentos pesadíssimos, mortes, incêndios, furacões, tudo. Mesmo assim, não se arrependeram, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas más obras. João observa isso no próprio Apocalipse. Então, o mundo é totalmente, na sua esmagadora, vamos tirar o totalmente, na sua esmagadora maioria, é contra Deus. Os cristãos verdadeiros, os filhos de Deus, são minoria, e Cristo disse que a porta da entrada do caminho da salvação era estreita, e que o caminho da salvação era apertadinho, e a porta para a perdição era larga, e o caminho que conduz à perdição, espaçoso. Ele disse isso, não é de admirar. Então, a maioria da humanidade é contra Deus e continuará sendo. Grande erro dos pós-milenistas que achavam que o mundo, Cristo, quando voltasse, iria encontrar o mundo, na hora de estabelecer o milênio, encontrar o mundo já altamente civilizado, o mundo já aos pés de Cristo em grande medida. E pensaram isso, os puritanos pensaram muito assim, infelizmente. Boa parte do que escreveram, nesse aspecto escatológico, não dá para aproveitar, porque não foi assim. Inclusive, as guerras mundiais contribuíram muito para o fim desse pós-milenismo, dessa ideia de que o mundo caminhava para uma paz mundial, caminhava para o entendimento entre os povos. Olha a ONU aí, criada depois da Segunda Grande Guerra, coisa espetacular. Agora os países todos juntos, nenhum mais invadiria o outro se não fosse com um consenso total. Mesmo assim, iria chegar até as últimas consequências em termos de diplomacia. E agora vai. Agora, essa era a expectativa de que ia funcionar e que o mundo, afinal de contas, 2000 anos depois de Cristo, e se estamos certos em alguns cálculos de que Adão foi criado 4 mil anos antes de Cristo, com 6 mil anos de humanidade, não é possível que a humanidade não aprendeu depois da Segunda Guerra. Não, agora vai ser diferente. Ora. Olha ao redor. Só se fala em guerra. Só se fala em desgraça. Só se fala em família. Família. A família como instituição se dissolvendo. Isso é uma parte do mundo. A parte chamada civilizada, imagine. E outra parte, milhões querendo destruir o cristianismo. Querendo instituir um califado, coisa de séculos atrás, em que ou se adora Alá ou morre. Hoje, altamente, altamente atual, forte, toma formas diferentes, mas sempre num rumo muito claro, aumentando a quantidade, e coisas que não se ouvia falar, não me lembro, na minha época de jovem, de pessoas sendo degoladas. Não me lembro. Pessoas degoladas a gente via nos livros de história. Repugnantes. Hoje a gente se acostuma em ver no YouTube milhões de pessoas vendo, outros sendo degolados, queimado, vivo. Mas isso não é coisa da Inquisição, não. Isso não é uma coisa do tempo selvagem. Não, é não. Pegou um vernizinho aí nos últimos séculos, mas está perdendo rápido. Então, é muita ingenuidade olhar ao redor e achar que o mundo está caminhando para um entendimento globalizado, civilizatório. Tá. corrupção é cada vez maior, até os presidentes, até as grandes autoridades estão perdendo até aquela posição, aquela nobreza de posição, que deixa de ser um certo símbolo, mas símbolos também têm importâncias. Hoje tudo é no deboche, tudo é nas mensagenzinhas gaiatas misturadas com ofensivas e vindo de autoridades enormes, altíssimas, as maiores, até o traje. Eu me lembro o traje de um governador. Semana eu vi um governador eleito agora num estádio de futebol de bermuda, assistindo o jogo lá. Sim, mas qual é o problema estar de bermuda? Eu sei, os jovens já vêm em cima de mim com... Não sei nem se eu parto dessa porta aí. Qual é o problema? Não é imoral estar de bermuda lá no estádio? Eu sei tudo isso. Mas sei também que acho que a dignidade de um cargo de governador pede uma postura mais formal, que imprima mais respeito, um pouco mais de solenidade. Mas os jovens hoje têm raiva disso. Raiva. Qualquer ideia que dê de que uma postura, uma roupa, tem algum tipo de importância, de dignidade. Não, hoje tem que andar rasgado. E se alguém é contra, é totalmente desenquadrado com a atualidade. Isso é muito mais profundo do que se pensa. É o diabo plantando nas mentes, nos corações, a ideia de desordem, de desarmonia, do que é feio. Um braço todo tatuado, seja lá o que for que está escrito ali, um coração ou Jesus, mil vezes, mas é algo que repele. Não interessa o que está escrito ali, não. Repele. Não é natural, não é belo. E quem criou o belo foi Deus. E o que o diabo pode fazer para destruir o belo, o bonito, o harmonioso, ele faz, está fazendo, está tendo um sucesso absolutamente espetacular do ponto de vista dele. Está desmoronando tudo. Aspecto moral, aspecto de respeito aos pais. Meu Deus, cada área que a gente fala aqui, de educação, que o professor se treme de medo do aluno, o que é isso? Tudo invertido em que um bandido intimida um policial, tudo contrário. Ah, mas o presidente atual vai consertar isso? Vai não, ele vai tentar consertar, vai para o outro lado, vai para o outro extremo e fica para lá e para cá. O homem é desequilibrado, o homem é incoerente por causa do pecado que habita nele. Acabou-se. Então, alguns aspectos particulares, específicos, podem realmente ser amenizados por um presidente ou outro, um caso legislativo de um lado, leis aqui, vai para lá e vem para cá e tal, mas o desequilíbrio sempre está aí, e no meio de muita corrupção, dinheiro, bilhões envolvidos, em que um político pede dinheiro em caixa, vivo, num saco, para poder votar, não interessa o que ele vai votar, é o dinheiro dentro da caixa, da mala, filmado, inclusive, para todo mundo ver, mas nós nos acostumamos com isso, estamos nos acostumando, o mundo se acostuma com o que é ruim, com o que é feio, com o que é asqueroso, e Deus sendo cada vez mais ofendido, vocês acham que a paciência de Deus não está enchendo? Ele diz que está. Ele tem medida de paciência. Ele tem. Ele estabeleceu a medida. Ele próprio diz, ele próprio fala isto. E nós estamos vendo aqui o final disto acontecendo. Coloquei aqui que esses demônios, então, saíram pelo mundo. Clara aqui a missão deles. Convocar exércitos, se vão convocar isso com simpatia, com ameaças, talvez com as duas, com grandes milagres, aqui diz, poderes enormes que eles tinham de fazer milagres diante dos dirigentes do mundo. E essa era a função deles, convocar. O versículo 15 é um bálsamo. Graças a Deus pelo versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Na minha versão da Bíblia, não sei se na sua talvez tenha, tem um parênteses. Isso aqui foram os editores que colocaram esse parênteses. No original não tem parênteses, coisa nenhuma. E a pontuação é totalmente diferente também, então não dê muita atenção para pontuação na Bíblia, nas nossas versões em português ou em inglês, ou seja, a não ser no grego. E mesmo assim, o grego atual pode ser diferente do outro, é uma coisa complicada. Mas é interessante que João está falando de demônios na forma de rãs, poderosos, malignos, até onde podem ser. De repente, alguém assume a palavra. Peraí, João, cala a boca. Eu venho sem demora. Eu. Minutinho, João. Óbvio que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ele toma a palavra, que é literal. Ele toma a palavra de João. Curioso que muitas vezes João, vocês sabem, vocês já estão quase doutores em Apocalipse, né? João várias vezes diz, eu ouvi uma voz, ouvi, aí não diz de onde ouviu. Às vezes ele diz, ouvi do altar, eu vi na terra, às vezes ele diz, às vezes ele não diz, vi no santuário, vi isso, vi aquilo, e de onde ouvi, um anjo falou isso, aquilo, e às vezes ele não fala. E aqui ele não fala. Ele poderia ter dito, eu ouvi uma voz dizendo, eis que venham como vem o ladrão. Ou podia dizer, eu ouvi o Cordeiro, que é como ele fala de Cristo muitas vezes em Apocalipse. Eu ouvi o Filho do Homem, que é outro título de Cristo. Eu ouvi ele dizendo isso. Não. É direto. Tanto que os editores colocaram um parênteses aqui. Olha, pessoal, isso aqui é um parênteses. Não é João falando mais, não. Cadê os demônios? Cadê as rãs? Cadê a trindade maldita? Ou a antitrindade maldita? Bah! Eu estou vindo. Eu estou chegando. O tempo todinho em Apocalipse é assim. Eu tenho um chamado. A atenção de vocês disto. Não só ameaças mais de Deus terríveis, mas cumprimento das ameaças de Deus, coisas terríveis acontecendo, aí de repente Deus fala, uma cena no céu, 144 mil que entendemos sejam judeus, crentes, convertidos a Cristo, aí fala do próprio Cordeiro, aí fala de multidões cantando no céu, várias vezes, multidões diferentes, seres viventes, anciãos, cantando a Deus, coisas lindas e espetaculares, tudo mesclado, uma coisa e outra, de uma coisa e outra, como lembrando o tempo todo isso, que não está entregue nas mãos do diabo de uma maneira definitiva, não, isso é provisório, isso vai terminar, e no caso aqui, dizendo, é já que vai terminar, estou chegando, ó. É o recado aqui do Senhor Jesus Cristo. E cremos que havia pessoas fiéis a Ele na terra, nesta época, ou havia, digo, haverá, quando acontecer, que serão perseguidas, serão mortas pelo anticristo e suas forças, os que recusarem a receber a marca da besta, do anticristo, no caso, que é a besta, na mão ou na testa. Já vimos isso tudo. Já vimos isso tudo. Então haverá pessoas fiéis aqui, muitas serão mortas, fiéis a Cristo, digo. E Ele o tempo todo animando. Não só aos que estarão naquela época ali, mas a essas gerações todas. Estamos já há 2000 anos depois que isso foi escrito, aproximadamente. Então, quantas gerações já foram animadas, já tiveram refrigério, lendo esse tipo de passagem Apocalipse, parece que vai ficando insuportável o peso esmagador da presença do diabo aqui, com as desgraças que o próprio Deus vai providenciar, como já expliquei, como castigo à humanidade, um castigo pequeno comparado com a eternidade no inferno, mas castigos fortes para quem está vivendo aqui, tudo. Aí lá vem uma palavra de refrigério, de ânimo. Curioso é que não diz: vocês serão protegidos. Os crentes não serão protegidos de sofrimento durante a tribulação. Embora que, já falei nisso também, a igreja terá sido, que já, como um corpo, já terá sido arrebatada, já estará com Cristo no céu. Mas outros crentes vão se converter, outras pessoas vão se converter aqui e vão se tornar crentes e vão sofrer muito. Eu preciso de ânimo. E nós, hoje, países com mais perseguição do que outros, variando aí, mas quantas milhões de almas já sofreram de lá para cá? E lendo uma passagem dessa, eita, ele vem. Ele pode demorar, mas ele vem. E eu vou terminar lendo uma passagem que prova que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Aí, é daí que nós vamos continuar na próxima pregação, falando um pouco dessas passagens na Bíblia que falaram da vinda de Cristo sem avisar, como um ladrão. O ladrão não diz, né? Olha, 5:15 da madrugada eu vou lá, prepara. Não avisa, então, como um ladrão, sem avisar. Ele vem. Eu vou trabalhar um pouco mais nisto na próxima pregação, e a ideia de vigiar também. Então, o versículo 15 se abre aqui de uma maneira maravilhosa, até João retomar de novo no versículo 16. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu já ia para o 16, já ia falar um pouco sobre o Armagedom. Mas não vou, eu quero ficar nesse limite, como já tenho me proposto. Mas, como eu disse, eu quero encerrar lendo Mateus 24, versículo 43. Mateus 24, 43, Jesus falando. Mas considerai isto, Jesus falando. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, ideia de vigiar, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, eu ia dizer pelo versículo 15, mas obrigado pelo 13 e pelo 14. Obrigado por cada linha da Tua palavra, pelas promessas, pelas ameaças, pelos cumprimentos das promessas de maravilhas asseguradas, pelo cumprimento de ameaças terríveis, cumprimentos esses que nós nem enxergamos ainda, porque serão eternas. Mas algumas ameaças serão feitas aqui na terra mesmo, para que o homem veja que não é um Deus que está blefando ou que não tem condições de cumprir. Então, que esta palavra contribua para a nossa conscientização de que o mundo é mau, muito mau, em sua maioria esmagadora. Mas há um evangelho aqui debaixo do céu, neste mesmo mundo sendo pregado. Um evangelho de salvação, de oferta gratuita de perdão, mediante um arrependimento de pecados. A parte de religião A, religião B, religião C, a tua palavra nunca se incomodou com religião. Mas a mensagem do teu evangelho ultrapassa a religião e vai no centro do problema do homem, que é o pecado. Em qualquer religião em que ele nasça, ou a mãe ou a avó, ou gerações façam parte, na China, na Índia, no Brasil, não importa. Cada ser humano será devidamente, Senhor, confrontado por Ti no dia do julgamento e, antes disso, pela própria consciência. Então, que o Teu Espírito Santo trabalhe em consciências de pessoas que ainda não fizeram as pazes contigo, independente da sua religião, mas não fizeram as pazes contigo através de Cristo de uma maneira humilde, rosto no chão, pedindo perdão, reconhecendo que é ruim e que só Cristo é o ser humano que não tem pecado. E é Deus também. Obrigado pela mensagem do Evangelho, por nós crentes que já ouvimos e aceitamos porque somos mais inteligentes do que os outros. Não. Mais sabidos? Não. Mais alertas? Não. Porque fomos altamente abençoados pela Tua misericórdia. E esta mesma misericórdia que nós pedimos sobre os outros que ainda não têm ainda tido essa felicidade de se dobrar aos pés do Senhor Jesus Cristo, tendo assim totalmente alterado o destino da própria alma, em vez de um inferno de fogo que nós não compreendemos, de tão ruim que será, em vez disso, um céu maravilhoso que nós não compreendemos, por outro lado, de tão bom que será. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.